E para aquelas pessoas que estão buscando a renegociação, é o que diz aqui, por exemplo, o Neri. Tem como renegociar numa condição bem mais, como é que ele coloca aqui, favorável, com valores bem menores? Na verdade, o próprio banco já oferece uma condição melhor.
Depende.
Dependendo da circunstância, para poder receber, não tem isso?
Então, tudo que eu for fazer diante de banco, eu tenho que entender o sistema. Eu não posso falar só da negociação se eu não entender como o sistema funciona. Mas eu vou dizer que sim, é possível, e vou explicar o porquê. Se ele conseguir comprovar que historicamente ele foi um bom pagador do banco e que os juros remuneratórios dele desrespeitaram, por exemplo, aquilo que é a média de mercado, que é uma maneira de você vinculá-lo aos contratos e demonstrar que você é um bom pagador, eu consigo demonstrar que o nexo de causalidade que levou ele a inadimplir foi o desrespeito da taxa de juros ofertado pelo próprio banco. Então eu tenho como quebrar a cadeia de cobrança de juros do banco para que na renegociação ele tenha um juro mais acessível. Agora, eu tenho que olhar também a natureza da operação que dá origem à renegociação. Por quê? Ele vai ter que saber avaliar o que ele já pagou de juro na operação anterior para ele fugir da suposta renegociação como novo empréstimo. Nenhum contrato de renegociação é empréstimo quando eu falo juridicamente. Nenhum. É só o reconhecimento de que aquela pessoa não tem mais capacidade de pagar daquela maneira e se adequa o parcelamento, que seria a mesma natureza jurídica praticamente de declarar uma inadimplência, tá? Então, quando você pesquisa dentro do Bacen renegociação de dívida, você vai ter lá em média 0,88, 0,89 ao mês de taxa informada pelos bancos. Eu sei que os bancos vão ofertar 2,5 para um cliente, né? 3,25, 1,9. Outra questão para ele atentar na renegociação é não permitir que o IOF incida sobre a operação dele. Porque ele não está tomando crédito. Se ele não toma crédito, não pode ter IOF.
Aí é possível?
Exatamente.
Numa renegociação não incidiu o IOF?
Com toda a convicção que eu tenho no meu coração, eu te falo que não pode cobrar.
Mas todo empréstimo, um novo, não se constitui
mas não é
um novo
empréstimo? Não é empréstimo.
O banco não...
Não. O banco contabilmente ele não está emprestando dinheiro. Ele está declarando
Então fica mais fácil para o banco renegociar.
Exato. Isso tudo também impacta dentro da questão tributária do banco. Então, por isso que você tem que entender o sistema integral para você poder impugnar o teu gerente na hora de sentar com ele.
E quando a pessoa está fazendo a renegociação e eles falam em IOF?
Ele pode olhar para o gerente e falar, olha, mas você não está me emprestando moeda nova e o que legaliza o IOF é empréstimo de dinheiro. Uhum. O banco só está pegando o que ele já pagou com o IOF lá atrás e reparcelando.
O Marcos, nós já estamos aí com o horário avançado, sempre é bom conversar com o Dr. Donato e muita gente interagindo conosco. O Marcos diz o seguinte, vou colocar Marcos aqui porque ele não quer se identificar. Uhum. Aliás, você não precisa se identificar para interagir aqui conosco e encaminhar a pergunta. Ele diz o seguinte, eu paguei durante um bom período a 3,5%, não consegui pagar mais, fiquei um tempo sem pagar. Paguei mais ou menos 50% do valor. Ele não diz aqui o valor total.
Sim.
E ele diz o seguinte, e agora o banco me fez uma proposta de renegociação de 0,49 do que eu estou devendo. Gostaria que o doutor comentasse sobre isso. É uma proposta interessante, 0,49 ao mês.
Excelente.
Vai depender do que
agora,
ele já pagou.
Agora, tem que analisar. Por exemplo,
banco é interessante.
Para o banco é muito interessante por dois fatores aqui. Quando ele se tornou inadimplente, e ele for pesquisar dentro do Bacen e o SCR, ele vai estar como um causador de prejuízo. Olha que interessante você entender o sistema. Então o banco aciona a cláusula de inadimplência dele, que é totalmente irregular, faz a dívida dele explodir para cima e lança dentro do Bacen como um prejuízo. Se aquela cláusula não existisse, praticamente, olha, um terço da dívida é o que deveria ter sido lançado. Aí o banco, fazendo agora a virada anual tributária, ele lança como o prejuízo lançado, ele recupera imposto de renda. Ele faz o abatimento porque essa é a regra dele. Aí ele chama esse devedor agora e diz, olha, aquilo que você me deve eu vou renegociar 0,46. É um excelente negócio, porque ele já trouxe para dentro do orçamento dele a recuperação em cima de uma cláusula que não deveria nem ter sido acionado. E aí esse cliente vai voltar a pagar para ele 0,49. Isso contabilmente é excelente. É um lucro estratosférico para o banco.
O banco continua ganhando.
Sim, 110% vamos colocar, porque 100 é só para os mortais.
E ele coloca aqui, qual orientação eu devo fazer? Ele deve fazer
não,
ou não?
Assim, ó, é difícil eu falar para ele seguir um caminho, né? É uma decisão dele, mas a grosso modo, olhando assim, se ele precisa ter o nome fora do Serasa, isso, de repente, uhum, é o caminho mais viável no momento para ele.
Uhum. E se ele buscasse na justiça algum direito, ele poderia ter uma situação melhor do que essa. ou não
necessariamente? Olha, ele tem que olhar o que aconteceu dentro do Bacen, ele tem que pegar toda a origem da tomada de crédito dele e através de uma auditoria de tudo isso é que ele pode definir qual o caminho melhor a seguir. Mas, estrategicamente, o que eu orientaria ele, se ele precisa, é assina isso, né? Uhum. É, tira o nome dos órgãos de proteção e depois procura um bom advogado que entenda do assunto para poder assessorá-lo na recuperação do crédito que ele teria direito.
E se ele está na metade do contrato... É, embora tenha cedido alguns juros porque ele deixou de pagar durante um determinado período, ao final do pagamento, se ele somar, ficou melhor que os 3,5 lá no começo.
É, mas assim, ó, quando o cliente fala para mim, Donato, eu paguei metade do contrato, ele não pagou metade da dívida. Ele só pagou metade das parcelas que compõem capital e juro. Quando ele diz para mim que ele pegou a 3,50, salvo engano, e vamos supor que ele pegou para 60 meses... É uma regra das tabelas. Todas as vezes que a taxa de juros é elevada, por exemplo, 3,50 é muito elevado. Acumulado com juro composto para 60 meses, ele pode ter devolvido aí 10 a 15% somente do capital, embora ele pagou metade das parcelas.
E pagando 30 parcelas, já pagou um valor bastante alto.
Sim, ele vai ter pago um valor alto, mas ali está agregado muito juro e pouco capital.
É um detalhe interessante, bem observado. Doutor, muito obrigado. Sempre muito oportuna, muito importante a sua presença para a gente esclarecer esses assuntos. E a gente observa que tem muita gente com dúvidas.
É, eu que agradeço. Assim, não há um limite hoje... É, em termos de pesquisa, porque é muito complexo, né? Então, assim, o advogado que lida hoje com direito bancário, ele tem que sair daquela casinha dele de ler somente livros de direito, o livro de direito bancário, o livro de juro, ele tem que conhecer o sistema muito mais amplamente para ele poder compreender o que está acontecendo. Então, assim, da minha parte, é uma grande satisfação poder divulgar como é que funcionam essas questões para municiar a população de conhecimento para que ela possa reivindicar o direito dela. Eu sei o quanto nós somos escravizados pelo sistema. E isso aí tem que ser rompido. E somente o conhecimento vai possibilitar rompimento desse sistema de escravidão que foi implantado dentro do sistema financeiro brasileiro.
Doutor, muito obrigado pela presença e um feliz 2020.
Eu que agradeço, Deus abençoe.
Conversamos com Donato Souza, advogado especialista em direito bancário. 11h28, intervalo, e já voltamos.